Estejamos abrindo nossas Bíblias, irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Diz assim a palavra aos Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, benefícios concedidos aos crentes. Muitos benefícios, irmãos, estão à disposição de todas as pessoas, mas a maioria não os usa por desconhecimento ou por desinteresse. Ambas as atitudes, desconhecimento ou desinteresse, denotam falta de amor próprio. Deixamos, irmãos, de usufruir benefícios maravilhosos do reino de Deus por falta de amor próprio. Deixamos de usufruir, irmãos, quando negamos a comunhão com os irmãos, a comunhão com o próprio Deus, a comunhão com o Espírito Santo, com o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Mas quando exercemos esta comunhão completa, muitos benefícios nós alcançamos. Na época do tabernáculo, meus irmãos, as pessoas se aproximavam de Deus. Na época do templo, em Jerusalém, também se aproximavam de Deus, mas com medo e temor, uma mistura de medo e temor. Agora que Cristo nos abriu o caminho de acesso a Deus por sua morte na cruz, nós podemos entrar confiadamente na presença de Deus. Temos livre acesso. Mas por que temos livre acesso? Porque Jesus, o Cristo, nos concedeu este livre acesso pela sua morte na cruz, através do seu sangue sacrificial, através da sua doação. Ele doou-se, ele esvaziou-se como Deus e apresentou-se como Cordeiro sacrificial. Através de Jesus, meus irmãos, nós alcançamos a perfeita comunhão hoje no tempo da graça. E através de Jesus, nós alcançamos todos os benefícios que Deus concede aos crentes, a seus filhos e suas filhas. Meus irmãos, temos Jesus como sacrifício e sacerdote. Que benefício tremendo! No Velho Testamento, os benefícios eram limitados por ordenanças de Deus, a rituais. Agora, no Novo Testamento, nós temos a Jesus como sacrifício e o sacerdote. Ofereceu a si mesmo e apresentou o seu sangue ao Pai, o sangue pela remissão dos nossos pecados, meus irmãos. No Velho Testamento, ninguém entrava no templo de mãos vazias. Era necessário o derramamento de sangue para obter perdão dos pecados. E mais, No Velho Testamento, aqueles que eram fiéis a Deus dependiam de outro homem, de um sacerdote, para obterem o perdão dos pecados. Hoje, em Jesus, nós temos o benefício do livre acesso. No sangue de Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos ao Pai, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, está à direita do Pai. Que benefício tremendo este, meus irmãos! Hoje nós temos um novo e vivo caminho. A Bíblia diz assim, nos versículos 19 a 21, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aleluia! Nós temos, irmãos, hoje um novo e vivo caminho. Não precisamos seguir o caminho do tabernáculo de Moisés, do templo em Jerusalém, mas pelo sangue de Jesus temos intrepidez para nos achegarmos no lugar da glória de Deus, meus irmãos, o santo lugar, o lugar do amor e do perdão de Deus. Nós temos livre acesso, não precisamos fazer rodeios com rituais. Acesso direto no nome e no sangue do Senhor Jesus, meus irmãos. Quando a carne de Jesus foi rasgada lá no alto da cruz, o véu que separava os filhos e filhas de Deus de verem a glória de Deus, de terem acesso à glória de Deus, aquele véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por isso que a carne de Jesus é chamada de véu. Rasgou-se a carne, rasgou-se o véu. E pela carne de Jesus rasgada, nós temos livre acesso à glória de Deus, à presença de Deus. Como é maravilhoso isso, meus irmãos, nós experimentarmos esta grandeza de benefício. Nós podemos ter livre acesso ao Pai por meio do Senhor Jesus. O véu que separava o homem, a mulher de Deus, agora não separa mais, porque pela carne rasgada do Filho de Deus, o Cristo, nós temos livre acesso. Este benefício é para todos, não é só para nós. Nós precisamos divulgar este benefício, além de usufruirmos, precisamos levar este benefício para muitas outras vidas. Jesus morreu na cruz como cordeiro sacrificial, meus irmãos, e entrou no tabernáculo celestial, não de mãos vazias, mas como sumo sacerdote, levando o seu próprio sangue pela remissão de todos os pecados e de todos os pecadores de todos os tempos. Que benefício, meus irmãos! Não precisamos mais sacrificar animaizinhos inocentes. O inocente Filho de Deus já fez isso. Uma única vez, o sacrifício eterno para nos salvar, para nos dar livre acesso ao Pai, meus irmãos. O nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Existem os sacerdotes terrenos hoje, que são os pastores. Mas o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, está à direita do Pai. E eu creio que conforme a sua promessa, ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu creio que ele também é onipresente, está aqui agora, conosco, suprindo as nossas necessidades. Glórias a Deus, meus irmãos. Você tem usado este benefício? Nós temos usado este benefício de termos Jesus como o sacrifício e também como o sumo sacerdote. que cuida de nós. Glórias a Deus, meus irmãos. Também temos um benefício esplêndido. Recebemos condições para nos achegarmos a Deus. O versículo 22 fala dessas condições para nos achegarmos a Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O nosso sumo sacerdote, Jesus, nos justificou no seu sangue e nos purifica com a sua palavra, que é representada por água pura neste versículo. Glórias a Deus por tão grande providência. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos justificados no sangue do Senhor Jesus e purificados em água pura, que é a palavra do Senhor Jesus. Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glórias a Deus. Nós temos a purificação na palavra. Nós sabemos que lá no tabernáculo, no local chamado caminho, que era o átrio, havia a bacia de bronze, sempre cheia de água para purificação. E hoje nós temos sempre à nossa disposição a bacia chamada Bíblia, para estarmos sendo purificados pela palavra de Deus. Que provisão maravilhosa para nós, irmãos. Que benefício maravilhoso para nós, meus irmãos. Esse cuidado de Deus para conosco. Não há razão, irmãos, para agirmos com falsidade ou com falta de fé. Não há razão. Assim como a má consciência, pecados, era purificada com sangue de animais, o corpo era purificado com água. Agora nós temos o quê? Para a purificação do nosso ser por completo? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que filtra, que sonda todo o nosso ser, que estabelece a justiça de Deus na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Você tem usado este benefício de achegar-se a Deus por meio de Jesus e sua palavra? Que seja assim, que seja amém, glórias a Deus. Outro benefício, meus irmãos, a nossa confissão não falhará. Deus é fiel, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, meus irmãos. Nós temos esta confiança, que a nossa confissão, confessarmos o nosso Deus Salvador, confessarmos o nosso Jesus Redentor, não falhará. É uma confissão verdadeira. É uma confissão que não falha, meus irmãos. No Velho Testamento, meus irmãos, o sacrifício era uma demonstração de amor a Deus. O sacrifício significava a busca do perdão de Deus porque o povo pecava. O sacrifício representava um forte desejo de retorno ao primeiro amor. Uma confissão que para os sinceros naquele tempo não falhava. Mas no Novo Testamento, meus irmãos, temos o sacrifício perfeito. O Cristo, feito cordeiro sacrificial na cruz do Calvário, meus irmãos. No Novo Testamento, nós temos Jesus, que venceu a morte, o inferno e o pecado, para nos dar firmeza nessa confissão que não falha, meus irmãos. Basta confessarmos firmemente a nossa esperança em Deus. Basta afirmarmos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Mas tem um jeito especial. Ele diz aqui, sem vacilar. A pessoa vacilante erra, perde bênçãos, perde benefícios. Mas quem anda firme na palavra do Senhor, sem vacilar, colhe todos os benefícios oferecidos pelo Senhor nosso Deus, meus irmãos. Sem vacilar, quer dizer, sermos obedientes à vontade de Deus. E quando obedecemos, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel. E é também justo. Vamos completar a segunda parte. Normalmente nós queremos ficar só em Deus é fiel. Mas Deus é fiel e justo. E sempre vai ser assim. Porque se nós não confiarmos como Ele orienta, Ele exerce justiça em forma de juízo contra nós. Ele é fiel e justo. De tal maneira que nos surpreendeu. Nos surpreendeu e continua surpreendendo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos surpreende sempre com o seu grande amor. E por que que Ele nos surpreende sempre? Para fortalecer a nossa confiança, para que nós possamos estar sempre confessando as coisas de Deus na nossa vida e através da nossa vida, para que nós tenhamos certeza que Deus não falha. Deus é o único que promete e não falha. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Outra vez, o Espírito Santo pergunta, você tem usado este benefício da confissão que não falha? É um benefício tremendo. Confesse sempre o Senhorio de Jesus e você estará colhendo muitos e muitos benefícios. Todas as riquezas de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, um outro benefício oferecido aos crentes é que temos comunhão educativa. Deus é o maior mestre que existe e mandou seu Filho Jesus como mestre. Nós vemos isso nos versículos 24 e 25. Considerêmo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia do juízo está próximo. O dia da vinda do Senhor Jesus está próximo. O escritor sagrado faz aqui dois apelos para que nós despertemos a comunhão educativa. Ele diz: consideremos-nos uns aos outros. E em seguida ele diz: não deixemos de congregar-nos. Dois apelos com fins educativos, visando benefícios para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Muitas pessoas criticam a falta de amor e de boas obras na igreja local. Observamos sempre isso, por todas as igrejas. Porém, meus irmãos, deve acontecer primeiro uma autocrítica lá no íntimo de cada crente, meus irmãos, buscando saber se os seus relacionamentos são para o bem das pessoas e para estimulá-las ao amor e às boas obras. Aí muda. Quando nós fazemos uma autocrítica segundo a palavra de Deus, nós compreendemos muito bem estes dois apelos do escritor sagrado. Quando nós fazemos a autocrítica, nós passamos a compreender o que seja esta comunhão educativa. Nós passamos a considerar mais os irmãos, buscando maior comunhão. Nós passamos a ter maior frequência na congregação, aqui na casa de orações ou nos grupos familiares. Passamos a buscar e com isso vamos sendo educados e participamos da educação de outras pessoas, irmãos e irmãs. A comunhão educativa, meus irmãos, é muito forte no reino de Deus. Sempre foi, desde a criação, e não vai mudar. E esta comunhão educativa continuará lá no céu. Não temos como fugir desta comunhão. E glórias a Deus que não temos, porque sem esta comunhão educativa, morremos. Morremos minguados, sem alimento, sem suprimento, sem o pão, sem a água que vem do Senhor, meus irmãos. Na comunhão educativa, meus irmãos, acontece a verdadeira simbiose. Se você olhar no dicionário, você vai entender bem o que é simbiose. É uma mistura de situações diferentes, de coisas diferentes, onde reage numa comunhão perfeita, apesar das diferenças. E Deus faz esse milagre da simbiose, primeiro de nós com Ele, com as pessoas de Deus. E Ele continua fazendo esse milagre da simbiose entre de uns para com os outros, entre os crentes, pela comunhão educativa. Nós precisamos buscar esta verdadeira simbiose, porque a palavra é bem clara, diz que nós somos um com Deus e um com os irmãos por meio de Cristo Jesus. Há uma mistura tão perfeita que não tem como depois nos separarmos, nem de Deus, nem dos irmãos. E nós precisamos, então, aprender a vivermos, a vivenciarmos esta comunhão educativa. Aí, esta simbiose vai nos transformando. Nós ficamos parecidos, porque temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, temos o mesmo Mestre, o Senhor Jesus, temos o mesmo Pastor, temos a mesma Bíblia. Nós vamos ficando muito parecidos. Simbiose é isso. Mas ficamos parecidos, nos misturamos pelo convívio, pela comunhão educativa. Assim que acontece este milagre, meus irmãos. A comunhão educativa leva-nos a vivermos amistosamente no amor de Jesus e aptos para o crescimento como ser humano, como seres humanos e para as boas obras. A comunhão educativa, meus irmãos, ela é urgente. Porque o dia se aproxima, o dia, o grande dia da vinda do Senhor Jesus. O justo juiz tem um encontro marcado com a sua igreja, mas ele virá como justo juiz. Acabou a graça no dia que ele voltar. Quem for achado na graça, amém. Quem não for achado na graça, também amém. Porque ele vem como justo juiz. Então o dia se aproxima. É urgente nós estarmos atentos a todos os benefícios concedidos a nós, a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos. Você tem usado este benefício da comunhão educativa? Você tem usado este benefício? Culto, louvor, adoração, ensino, discipulado, aconselhamentos, exortações, tudo aquilo que a Bíblia manda. Você tem feito uso destes benefícios? E continuando, a partir do versículo 26, ele dá uma dura notícia. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Depois, a partir do versículo 30, ele diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que ele quer dizer com isso? Ameaçar? Não. Ele acabara de mencionar aqui, o dia se aproxima, o dia do juízo. Então nós precisamos fazer uma escolha: os benefícios de Deus ou o juízo de Deus. Normalmente não é muito agradável lermos esses outros versículos do 26 ao 31 no pensamento carnal, mas no pensamento cristão, glórias a Deus por estes versículos, porque nós somos conhecedores do bem e do mal, da obediência e da desobediência. Nós somos conhecedores dos benefícios concedidos aos crentes. E nós escolhemos o quê? O juízo ou os benefícios? É claro que a família abençoada escolhe os benefícios para a nossa alegria e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu, como pastor, desejo do fundo do meu coração que todos estejam com esses benefícios bem firmes no seu coração, no seu agir, no seu dia a dia. Glórias a Deus.